Irmãos, graça e paz, nós vamos hoje meditar no Salmo 131, vamos pensar hoje sobre o sossego, é isso mesmo, tem gente que nem sabe o que significa essa palavra, né? Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus, estamos aqui completamente entregues nas Tuas boas mãos. Se o Teu Santo Espírito não abrir o nosso entendimento, sairemos daqui parcialmente nutridos. Mas rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações de maneira inequívoca, poderosa, transformadora, para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A revista RH, Você, em agosto do ano passado, fez uma pesquisa, na verdade, publicou uma pesquisa sobre os problemas de saúde mais comuns na vida de pessoas que têm cargos executivos e que se envolvem muito com seus trabalhos. E aí veio uma lista enorme: doenças cardíacas, diabetes, apneia do sono, distúrbios metabólicos, estresse, saúde mental, como ansiedade, depressão, burnout, sempre afetados. Doenças gastrointestinais, refluxo, gastrite, úlcera, doença inflamatória intestinal e por aí vai. Doenças cardiovasculares. E o que a pesquisa detectou, depois de ter olhado a vida pastoral toda? Eles chegaram à seguinte conclusão: se você trabalha entre 35 e 40 horas e tem uma vida regrada, a sua qualidade de vida está 35% superior a quem não obedece esses princípios. Por exemplo, uma pessoa que trabalha cerca de 55 horas semanais, essa pessoa tem 35% de chance maior de ter um risco de AVC e problemas cardíacos. Isquemia do coração, por exemplo, aumenta de 17% de quem passa de 40 horas de trabalho. O que essa pesquisa veio discutir, mostrar? Qual era o objetivo dela? A necessidade de se repensar a carga horária e a qualidade de vida de pessoas que tomam decisões importantes que afetam a vida de outras pessoas. Porque existem posições que são chaves. Você tem que observar que certas pessoas, elas têm uma responsabilidade dobrada, porque suas decisões, elas vão implicar em uma cadeia de consequências na vida de várias outras pessoas e instituições. Por isso, essa preocupação. Quando nós lemos esse texto do Salmo 131, nós estamos falando sobre um dessas pessoas que tem esse tipo de responsabilidade. Nós estamos falando do rei de uma nação, Davi. Todas as decisões que Davi tomava repercutiam na vida de uma nação inteira. E a pergunta é: como Davi tratava o momento de superpressão nas suas costas? E o que nós podemos aprender com ele nas nossas vidas? Por que aprouve ao Espírito Santo deixar registrado o Salmo 131? Quais as implicações desse texto para a nossa vida quando nós pensamos nas decisões sérias que nós temos que tomar, no nosso cotidiano, na maneira como nós tratamos a nossa agenda, na falta de sossego que sentimos às vezes na nossa alma? Davi então vai responder isso, nesse cargo que na época era o mais poderoso do mundo, ao escrever um salmo que, dentro da literatura hebraica, é chamado de um salmo de confiança. Jason Delaroche, que acabou de publicar um excelente comentário exegético no Brasil, da cultura cristã, ele fala o seguinte: enquanto os salmos de lamentos focalizam o problema, o salmo de confiança focaliza na resposta. Perceba, quem lamenta focaliza no problema, quem tem confiança focaliza na resposta. A maneira como você aborda os problemas, a maneira como você reavalia a sua caminhada, pode te fazer um escritor de um salmo de lamento ou um escritor de um salmo de confiança. E aqui, a primeira coisa que nós percebemos é que o caminho do sossego passa pela fuga das armadilhas que o mundo se nos propõe. Por exemplo, o mundo vai dizer para nós que a solução para uma vida bem-sucedida, alegre, sossegada, é a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Mas isso continua sendo propagado. A relação da paz interior não está diretamente relacionada com a sua conta bancária. Eu sei que isso é assustador para muitos, mas é uma verdade já comprovada. O mundo vai dizer para nós que o que traz sossego para a alma é o seu status, é como você é reconhecido, seus títulos, a maneira como as pessoas te olham. Mas nós vamos perceber ao longo da caminhada que muitas pessoas que alcançaram os maiores sucessos no mundo tiraram as suas próprias vidas. Terceira característica, as relações assimétricas. O mundo vai dizer assim: preserve-se, fuja de tudo e de todos. Abrir o seu coração vai te tornar uma pessoa vulnerável à crítica, exposta ao ridículo. Então o caminho do sossego é feche dentro de você mesmo. Sabemos que isso não é o caminho. A palavra do Senhor, não existe um só versículo que nos orienta nessa direção, dizendo: cale-se, feche seus sentimentos, não cante, não compartilhe, não peça oração, não ore por ninguém. Não é isso que a Bíblia diz, é muito pelo contrário. A Bíblia diz que uma vida saudável está nos relacionamentos. Se você está sofrendo, compartilhe o seu sofrimento. Se você está alegre, compartilhe da sua alegria. Caminhemos juntos, desarmados, numa relação de amor, fé e confiança. Derek Kidner diz que esse texto, no versículo 1, e eu peço que você deixe sua Bíblia aí aberta, diz o seguinte: o pecado deve ser rejeitado nas suas duas formas mais claras, segundo o versículo 1. Versículo 1 diz que Davi abre o seu coração diante de Deus e diz assim: o Senhor, não é soberbo o meu coração. O primeiro pecado é esse, o da soberba, que Davi está dizendo que está evitando. O segundo, nem altivo o meu olhar. O soberbo, diz o Kidner, é aquele que dá muito valor a si a ponto de dar um valor menor a qualquer um que se relaciona com ele. Então, para o soberbo, o outro é sempre menor do que ele. E para o altivo, é aquele que supervaloriza a si mesmo. Então, enquanto o soberbo desvaloriza o outro, o pecado da altivez é supervalorizar a si mesmo. Percebe que é uma parceria. Altivez e soberba caminham juntos. Só é soberbo quem é altivo, só é altivo quem é soberbo. Davi diz assim: Senhor, eu não sou nada disso. E Davi coloca isso diante do Senhor, ele abre o coração diante de Deus, e diante de Deus nós sabemos que não dá para esconder absolutamente nada. E uma das características na Bíblia da altivez é uma pessoa que é descontente. Como é que eu reconheço um altivo, ou se o meu coração está no caminho da altivez? Provérbios capítulo 30. Verso 13 em diante, Provérbios 30, verso 13 em diante. Há daqueles, quão altivos são os teus olhos, e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem basta. A característica da altivez é um descontentamento contínuo. Tudo que você entrega para o altivo é pouco. Tudo que você entrega é pouco. Ele se supervaloriza. Ele nunca agradece. Ele nunca está feliz. Tudo que você vai na sua direção, ele diz, não, eu merecia mais. Eclesiastes capítulo 2, verso 10 diz assim, que o altivo também busca grandes coisas. Tudo quanto desejaram os meus olhos, Eclesiastes 2, 10, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Olha que coisa interessante. E isso era recompensa a todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade. Correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Resultado de quem vive, então, caindo nessas armadilhas, aquilo que o grande Fernando Pessoa um dia escreveu, o poeta, ao analisar a sua vida, não tinha nenhuma comunhão com Deus, e o Fernando Pessoa diz assim, cansei, quem vive como eu não morre, desvegeta-se. Depois de Davi falar e abrir o seu coração diante de Deus no versículo 1, e dizer, eu não estou procurando coisas maravilhosas demais para mim, eu quero dizer para vocês, Davi está testemunhando nos Salmos, eu quero compartilhar com vocês o que é que eu fiz. Olha o versículo 2. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. O que Davi está dizendo é, fuja da altivez, fuja da soberba, fuja dessas armadilhas que o mundo propõe e sossega. Como sossegar, Davi, diante de tanta pressão? Sossega a alma, faça calar a sua própria alma. Esse é o valor da quietude, a palavra hebraica aqui é domainte, que significa um silêncio profundo. É uma ideia que é uma ação na vida do indivíduo onde ele fala para si mesmo, para sua própria alma. Calma. Como se você olhasse no espelho, no momento mais difícil da sua história, e você falasse para si mesmo, calma, calma, sossega. João Calvino diz assim sobre esse texto, aquietar a alma é uma oposição aos desejos mais tumultuosos, pelos quais muitos trazem inquietudes a si mesmos. Perceba, a inquietude, a soberba, a altivez, o desespero, está dentro da nossa própria alma. Quem é que pode conversar com a nossa própria alma? Nós mesmos. Não existe outra pessoa que pode conversar com a nossa alma. Porque por mais que você fale, por mais que você transpareça seus sentimentos, ainda existirão coisas na sua alma não ditas. Por mais que você fale, o seu interlocutor não vai compreender tudo que está por detrás das suas afirmações, as histórias de vida, os descontentamentos, as decepções, os sonhos, os projetos, as ambições. Só existe um que pode compreender a sua alma lá no fundo, aquele que a criou, que é o Senhor. Então, para aquietar a alma, tem que falar com Deus. E é isso que Davi está fazendo aqui. O caminho do sossego da alma é a oração. É falar com Deus. Porque ao contrário de qualquer outra pessoa, ele sabe tudo. Ele sabe que há 30 anos atrás, quando você teve aquela decepção com aquela pessoa, amigo, familiar, emprego, qualquer coisa, Ele sabe tudo o que se passou, coisas que você até esqueceu, Ele ainda sabe. E Ele tem o poder de tratar e sossegar a sua alma. Jesus Cristo, nos momentos mais dolorosos, cumpriu aquilo que Isaías 53 profetizou. Nos momentos mais dolorosos do seu julgamento e da sua condenação, mesmo inocente, diz Isaías, Ele não abriu a sua boca. E Ele se deu por amor de nós como ovelha muda. Ele foi perante os seus tosqueadores. Ovelha muda, sossega a alma, cala seu interior. Davi já anuncia aqui uma das características de Jesus. E o valor da quietude está aqui claro nesse versículo 2, quando ele diz assim, Senhor, como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para... Não é contigo, é comigo. Porque a oração já começou a fazer efeito na vida de Davi. Quando nós começamos a orar por sossego, por tranquilidade, por quietude, Deus já começa a agir. Deus já começa a derramar graça. E Davi diz assim, temos que descansar nos braços do Deus que é Pai. Jesus Cristo nos disse, qual é o Pai que o Filho pede pão e ele lhe dará qualquer outra coisa. E ele começa uma série de raciocínios a partir daí que são fantásticos. Daí, Mateus capítulo 18, quando os discípulos estão reunidos perguntando para Jesus, Senhor, como é que nós devemos, né, viver a nossa espiritualidade? Nos dá os caminhos aí, o checklist, né, de uma vida espiritual bem sucedida. Olha lá Mateus capítulo 18. Quem é o maior, Senhor? Quem vai ser maior no reino? Mateus capítulo 18, verso 1. Quem é, Senhor? Eles estão querendo checklist para fazer, para encher suas agendas de coisas feitas, né? Realidades e realizações. Naquela hora, diz Mateus 18, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. Você já pensou? Vamos trocar os nossos títulos. Diante dos homens, aqui está fulano de tal, bacharel, mestre, doutor, pós-doutor, livre docente, parará, parará. Aí Deus olha e fala, bom. Aqui está fulano de tal, menino. Jesus fala, esse é o cara. Esse tem o título. Esse tem diante de mim em livre acesso. Perceberam? Há uma mudança radical nos padrões. Aquieta a alma, sossega, você está nos braços do Pai. E aí o Salmo termina com uma conclusão. Versículo 3, volta lá, Salmo 131:3. Davi diz, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu fico imaginando se você fosse súdito de Davi. Davi, quais são os seus planos de governo como rei de Israel? Espera no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Davi, quais são os seus planos para a economia? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Deu para perceber? Não existe checklist, não existe um plano. Existe uma prioridade, e a prioridade é espera no Senhor. A pergunta é, por quê? Porque quando você sossega a sua alma, descansa no Senhor, isso não afeta apenas a sua vida, mas as pessoas ao seu redor. Nós vivemos numa sociedade tudo que passa no nosso coração afeta pessoas ao nosso lado. Tudo que é bom e ruim, que nasce da nossa agenda, afeta pessoas ao nosso lado. Se você é bom filho, você afeta a vida dos seus pais, eles ficam felizes, porque você é um bom filho, uma boa filha. Se você é um bom cidadão, isso interfere na qualidade de vida da sociedade. Se você é um bom empregado, isso afeta a qualidade de vida de quem trabalha ao seu lado. Se você é uma pessoa que proclama paz num mundo em guerra, isso faz de você uma pessoa aprazível, agradável. As pessoas querem te ouvir. Então, tudo aquilo que acontece com você reverbera no próximo. Mas aquilo que acontece em você reverbera no próximo, se você tiver uma relação saudável com Deus, irá reverberar no próximo coisas boas. Por isso que Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama a si mesmo, não tem como amar o próximo. Se você não ama a Deus, não tem como ter uma relação saudável dentro de você mesmo e, portanto, não irá trazer consequências positivas na relação com o próximo. Bom, vamos voltar então ao dado da pesquisa com a famosa pergunta que não quer calar. Tá bom, pastor Leonardo, depois desse Salmo 131, o que é que eu levo para casa? As armadilhas estão aí. Lute por dinheiro, status, reconhecimento, trabalhe igual um louco. Encha a sua agenda, 60 horas, 70 horas. Não durma, durma pouco. Tome uma quantidade enorme de remédios. E você vai ver o resultado disso. Relacionamentos destruídos, vida vazia, distanciamento até mesmo de Deus. Porque, afinal de contas, muitos não têm nem tempo para vir na igreja do Senhor. Davi diz, sossega a alma, aquieta. Não ande atrás de coisas grandiosas demais. Tenha projetos, planos, mas os coloque diante do Senhor em oração, o Deus que é Pai. Qualquer projeto que tire a sua paz está errado. Qualquer projeto que tirar a sua paz está errado. Todo projeto colocado diante do Senhor, com segurança, confiança, como nesse salmo, Ele irá conduzir, te dar tranquilidade na jornada, porque a vitória na vida, meus irmãos, não está na linha de chegada, mas no percurso. Vida com qualidade não é onde você vai chegar, mas como você está caminhando para chegar aonde deseja. A qualidade de vida começa aqui, agora, hoje, diante de Deus, tranquilizando o coração. Ele sabe, Ele te conhece, Ele está no controle de todas as coisas. E foi isso, e por isso, que Jesus se encarnou. Jesus veio porque o nosso pecado nos distanciou de Deus. Jesus veio porque Adão e Eva construíram uma agenda para eles longe de Deus. E assim toda a humanidade colhe as consequências dessa decisão que nós tomaríamos se estivéssemos lá. Tanto é que nós repetimos esse caminho de rebeldia todos os dias da nossa vida no pecado. Então Jesus vem para nos reconciliar, trazer de volta e dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus vem para dizer, no momento de maior pressão e injustiça na sua própria vida, ele foi mudo, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, porque ele sabia que, apesar da jornada difícil, Deus estava o tempo todo no controle de toda a situação, a ponto de dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Resultado, o nome que está acima de todo nome. Ressuscitado ao terceiro dia, assunto aos céus, mostrou para nós o caminho de uma vida em tranquilidade, sofrendo no nosso lugar para que nós não precisássemos mais sofrer, porque o nosso sofrimento seria em vão. morrendo na cruz em nosso lugar, porque também a nossa morte de cruz não adiantaria nada, porque somos pecadores. Mas ele fez tudo isso para tirar do nosso coração a ansiedade e trazer o sossego. Portanto, fale com ele. Tire um tempo todos os dias para meditar. Tire um tempo todos os dias para orar. Tire um tempo todos os dias para meditar na palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. E você vai ver como o seu coração vai sossegar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu exemplo. Que as pessoas que convivem conosco possam perceber esse sossego que só o Senhor pode trazer em nossa alma pela presença e obra maravilhosa do teu Santo Espírito. Obrigado pelo exemplo de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelas palavras carinhosas ao longo de toda a Escritura que nos dão a certeza de tua providência, cuidado, amparo, proteção. Ó Deus, faz calar e sossegar a nossa alma na tua presença. E que possamos assim viver sensata, justa e piedosamente. Oramos agradecidos por esse privilégio. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.